Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Sónia Sapage.
São José Almeida.
Maria Lopes.
Viva, eu sou Helena Pereira e este é o Poder Público. Esta semana temos em cima da mesa para discussão o veto do Presidente da República à morte medicamente assistida, o acordo autárquico entre PSD e CDS e uma mini-crise no PAN, aquilo que se pode chamar um dos novos partidos emergentes. Começando pela eutanásia e começando por ti, Sónia, o Tribunal considerou que é preciso definir melhor o conceito de lesão definitiva, mas já quanto a outro conceito que o Presidente tinha pedido para ser analisado, o do sofrimento intolerável, os juízes consideraram que pode manter-se como está no projeto que foi aprovado. E mais, o Tribunal Constitucional escreveu mesmo que o direito a viver não pode transfigurar-se num dever de viver em quaisquer circunstâncias. Como é que viste este acórdão?
Eu acho que este acórdão é a resposta possível ao pedido de fiscalização que foi feito pelo Presidente e que eu acho que foi feito de forma inteligente, jurídica e em vez de ser propagandística e ideológica. Dito isto, e apesar de se ter dito que o acórdão deixa a porta aberta à eutanásia, porque não a considera inconstitucional, acho que também vai servir para empatar a lei durante muito tempo no Parlamento, honestamente. Porque o que ele exige na realidade é que o debate continue e se estenda a conceitos que não são fáceis de definir, como esse tal de lesão definitiva. Seja como for, esta semana, na sequência do veto e da inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional, o Público já ouviu alguns constitucionalistas sobre o assunto e o que eles dizem é que para aprovar esta lei no futuro ou para suprir as insuficiências assinaladas vai ser como fazer passar um camelo pelo buraco de uma agulha. O que eu espero é que não seja uma cáfila, não é?
São José, não achas, Marcelo iniciou agora o segundo mandato, tem 5 anos pela frente, não achas que será possível ele ainda vir a ser o presidente que promulgará a eutanásia, ou seja, durante estes 5 anos os partidos vão tentar contornar o veto de maneira a melhorar a lei, como é que vês isso? Achas que vai ser difícil ou nestes 5 anos ainda poderá ser possível?
Eu creio que 5 anos é muito tempo, é possível. Agora, que não vai ser um processo fácil, não vai, já que não são conceitos fáceis de definir. E depois há aqui outra questão processual, que não tem a ver com o PS voltar a insistir no referendo, eu acho que isso não irá haver. Não vai ser por aí. Agora, a dificuldade da definição dos conceitos pode introduzir tais modificações na lei. Eu não sei até que ponto é que o Presidente não poderá mandar uma segunda vez para o Tribunal Constitucional. Ele, teoricamente, já não pode, sendo a mesma lei. Agora, se a lei for muito reformulada, ou seja, se a lei for confirmada tal como está, ele tem que, quer dizer, teria que se fosse veto político. Como é um veto do Tribunal Constitucional, eu acho que isto fica tudo em aberto. E podemos estar aqui a entrar, de facto, num processo muito longo em que o Presidente volte a recorrer a Tribunal Constitucional, em que haja, que os movimentos organizem se organizem e os partidos que são contra se organizem para pedir a fiscalização sucessiva. Ou seja, o processo vai ser muito longo porque é um processo complexo. Mas creio que se o Parlamento conseguir definir os conceitos e o conceito que o Tribunal Constitucional pede que seja definido, eu não acredito que Marcelo Rebelo de Sousa no final não aprova a lei, não promulga a lei.
Eu acho que o que ele mostra com isto, São José, é que enquanto ela não estiver limpinha do ponto de vista constitucional,
sim.
Quer dizer, não tem saída, porque o que já não podemos esperar de Marcelo, acho eu, é um veto político, simplesmente porque lhe apetece.
Pois é isso, mas é isso.
Ideológico, nesse sentido.
Sim,
mas
já não.
Mas eu também acho que vai...
Mas eu achei que, desde o início, eu achei que ele não faria isso.
que ele não usaria o veto político.
Não, nunca não usaria neste caso.
Acha que, de facto, isto é um imbróglio para demorar bastante tempo, sim, se calhar, sim, no Parlamento?
Mas que ainda vai ser durante o mandato dele, acredito que sim, não é?
Maria, como há pouco a São José referia, falar de referendos, mas a verdade é que ainda se fala, ainda esta semana no Público, o Paulo Rangel defendeu que devia voltar a discutir essa possibilidade, mas neste processo, ou a meio deste processo, no estádio em que está, faz sentido ainda pensar que seria possível um referendo?
Eu acho muito difícil, já foi recusado um referendo com este, nesta configuração do Parlamento em outubro passado. Foi proposto por uma iniciativa popular de referendo pela Federação pela Vida, e só o CDS chega e uma boa parte da bancada do PSD votou a favor. Rui Rio votou contra essa realização de referendo. Portanto, eu acho muito difícil que isso volte a ser colocado em cima da mesa. Quer dizer, ele pode ser colocado em cima da mesa, mas não parece que tenha de todo caminho para andar.
Deixa-me só recordar que houve outro caso, não é? Há um caso histórico, que é o referendo sobre aborto. Uhum. O primeiro, e depois já o segundo, mas o primeiro nasce, é um referendo a uma lei do Parlamento, como é o segundo, não é? E que foi acordado, aí está, a diferença é essa, foi acordado na altura entre Marcelo Rebelo de Sousa e Guterres. E, portanto, foi feito porque as direções, os líderes do PSD e do PS criam esse referendo. Uhum. Porque ambos eram contra a legalização e ambos eram contra a lei. Este agora a situação é outra, não é?
Sim,
nem o líder
diferente do PSD,
nem o líder do PS querem esse referendo.
Aliás, ontem António Costa foi questionado no debate pelo CDS e simplesmente chutou para canto, disse que isso é uma questão da bancada.
Rui Rio também disse uma coisa muito parecida, que é: em questões de convicção não mudo, posso ficar completamente, exato, sozinho, mas não mudo. Portanto, a convicção dele era dar liberdade de voto à bancada, era resolver isto sob outra forma que não a de referendo. Portanto, eu também tenho dúvidas que isso vai acontecer. Até porque isso não clarifica
o próprio Rui Rio,
isso não clarifica o que está em causa aqui.
Desculpa. O próprio Rui Rio votou contra o referendo e votou a favor da legalização da morte medicamente assistida, portanto.
O que eu estava a dizer é que não acredito que essa questão resolva o problema que está em cima da mesa. A questão da lesão definitiva, dos conceitos vagos, não é um referendo que vai resolver isso, que vai limpar a lei desses problemas.
Deixa-me acrescentar então uma coisa. Quando foi a discussão no grupo de trabalho, na especialidade, os deputados estiveram ali com uma discussão sobre o termo a usar, precisamente nesta, sobre a questão da extensão da lesão ou da importância que teria, e sempre chegaram, sempre diziam que será sempre muito difícil e que os conceitos que possam ser ali serão sempre indeterminados. Portanto, é muito difícil, de facto, usar um termo que seja consensual ou que seja objetivo.
Porque eu acho que eles também querem evitar que a lei só se aplique naquele caso. Imagina, no caso de cancro em última instância, a ideia não é que seja numa situação única. As leis nunca são, de resto, assim tão ao concreto, mas... Enfim,
sim, a questão da lesão da especial gravidade, por exemplo, a dada altura, começaram a discutir sobre o que é que poderia ser de especial gravidade. E houve alguém, uma deputada, que até disse: bom, então imagina, na Holanda, um artista plástico que fica cego. Para ele é uma lesão de gravidade extrema, porque artista plástico fica cego. Portanto, são de facto conceitos muito difíceis de quantificar.
Uhum. Esta semana foi também assinado um acordo autárquico entre o PSD e o CDS. Sónia, estamos a mais ou menos a 6 meses do início da campanha eleitoral e ainda há tantas incógnitas. Por exemplo, o Porto ficou de fora deste acordo entre PSD e CDS. CDS apoia Rui Moreira, PSD não quer apoiar Rui Moreira, mas ainda não anunciou o seu candidato. Será que já tem candidato ou ainda anda à procura?
A acreditar no que disse o líder, Rui Rio, ele tem-no na cabeça há muito tempo, mas só ele sabe quem é, é o que ele tem dito sempre. O que nós sabemos é que o PST já passou por várias fases. Já andou em jantares com Rui Moreira, jantares, dirigentes do PST participaram em jantares com Rui Moreira, que foram confirmados, não desmentidos, e soube-se muito do que se passou lá cá para fora, em que houve convites ou insinuações ao autarca do Porto para haver uma espécie de aliança ou coligação para tentar um acordo, no fundo. E também já soubemos, já escrevemos sobre os convites a Paulo Rangel, que recusou, portanto, que não podem contar com ele para o Porto. Portanto, se o nome que estava na cabeça de Rui Moreira era outro, que não estes dois, não há nada a temer. Se era um destes dois, acho que acho que ainda há um caminho para fazer no Porto, porque é uma grande incógnita e é uma câmara difícil. Ao que sabemos, em Lisboa, o nome também já estava acertado, estava na cabeça de Rui Rio e acertado há muito tempo. E só se soube agora porque terá havido conversas ou da parte do líder ou da parte do candidato com terceiras pessoas. Se calhar no Porto o segredo está de facto mais bem guardado.
Vamos ver. Maria, este acordo entre PSD e CDS acabou por dar mais cabeças de lista ao CDS do que há 4 anos. Achas que Rui Rio está a dar uma mãozinha a Francisco Rodrigues dos Santos? Afinal de contas, os dois estão a passar por uma situação parecida nos seus partidos, a serem ameaçados na sua liderança, e há aqui uma espécie de irmandade?
Assim, mãozinha, bom, enfim, aquilo é uma aliança natural, não é? Aliás, já aconteceu tantas outras vezes. Agora, dos dois, obviamente, todos sabemos que dá muito mais jeito a Francisco Rodrigues dos Santos. Olhando para o peso de cada um, olhando para o peso de cada partido, eles ambos têm sido ameaçados na liderança quase desde o início, não é? Os dois já enfrentaram desafios de outras pessoas do partido a ameaçar a sua liderança. E, enfim, quando não se está no poder é normal estas disputas internas nos partidos que estão na oposição, não é? Mas não parece que seja uma mãozinha especial ao CDS, sobretudo porque eles sempre se aliaram, não é? Sobretudo até nas autárquicas. Sim.
O que eu acho sobre isso é que eles, isto acontece porque há alguns concelhos que eles sinalizaram como sítios onde, se forem coligados e com cabeça de lista do CDS, têm mais hipóteses de ganhar ao PS, têm mais hipóteses de vir a disputar a Câmara. Acho que a lógica é mais interesseira nesse sentido do que tem a ver com lideranças ou coisas do género.
Ou por solidariedade, não é?
Ou por solidariedade, sim.
Sim, eu acho que é mais contas.
Também há aqui uma conta que é preciso perceber. O CDS, nas últimas autárquicas, teve melhor votação em Lisboa do que o PSD. E o cabeça de lista é do PSD. Aliás, Nuno Melo do CDS criticou isso. E pode ser uma forma também de compensar o CDS por ser Carlos Moedas em Lisboa, quando Assunção Cristas teve mais votos que Teresa Leal Coelho. Pode ser também uma forma de compensar isso politicamente, não é?
São José, e já agora pergunto, e o PS é o partido que aparenta ter menos pressa na apresentação dos seus candidatos, também porque é o que tem mais presidentes de Câmara, vai à frente. E aproveito para te perguntar também, esta semana se realmente ficou confirmado que o Bloco vai avançar com a candidatura de Beatriz Gomes Dias, a deputada, como candidata a Lisboa, achas que ainda há esperança de uma união à esquerda contra a frente liderada por Carlos Moedas?
Quer dizer, em relação a essa última parte, o PS gostaria muito, não é? Nós escrevemos já que o PS continua disponível para essa coligação. O que é facto é que quer o DE, quer o PCP, como escrevemos, consideram que não há risco de Medina não ganhar a Câmara. O que é temerário e a abertura do PS deve ser isso, porque nas autárquicas o candidato da lista, o cabeça de lista da lista mais votada é presidente da Câmara, mesmo que não tenha a maioria dos vereadores, não é? Portanto,
Não é como no Parlamento.
Não é como no Parlamento. Da República.
Nunca poderia acontecer o que aconteceu em 2015.
Sim, sim, sim. Portanto, não pode, pode-se criar uma situação, temos um presidente da Câmara eleito pelo CDS e pelo PSD, mais aquela grande coligação de Lisboa, à direita, e ter uma maioria de variação de esquerda e uma maioria na Assembleia Municipal de Esquerda, o que tornaria um bocadinho caótico a governação da Câmara. Daí, o PS ter essa abertura, mas creio que neste momento, depois do BE já ter anunciado e já ter tornado público quem é o seu nome, penso que será muito difícil isso ainda vir a acontecer.
Uhum.
Quanto à posição do PS, pois o PS, quer dizer, o PS tem 159 câmaras sozinho, 144 das quais com maioria absoluta, tem maioria absoluta de mais de metade das câmaras cá em Portugal, que são 308, tem quase, não é mais, mas é quase metade com maiorias absolutas.
Uma grande hegemonia, sim.
Tem. E depois tem ainda mais duas coligações, uma no Funchal e uma em Felgueiras, e participou no apoio a quatro candidatos independentes. Então, o PS sozinho tem... ou influenciou a eleição de 165 câmaras. Pronto. Há 308 conselhos em Portugal. De facto, está numa posição muitíssimo confortável e por isso é que não tem pressa. Quer dizer, como nós também escrevemos hoje, aliás, a estratégia do PS é uma estratégia que se baseia nisso mesmo, não é? Eles querem, não vão apostar na mediatização de candidatos. Não vão fazer apresentações do tipo do PSD está a fazer. Pensam fechar o processo de escolha dos candidatos até ao final, mais tardar, da primeira quinzena de abril. Mas, como nós escrevemos, eles não vão apresentar logo os candidatos. Eles vão começar, por na segunda quinzena de abril, começar a apresentar o seu programa, que será um programa coordenado com o governo, é óbvio, ao partido do governo, e com o que são os documentos estratégicos do governo para os próximos anos, que é o plano de reconstrução e resiliência, o quadro financeiro plurianual e o Portugal 2030. Portanto, o PS vai, também está muito confortável, não é? Pode perder até 20 câmaras, que ganha mesmo.
Ficará sempre à frente, sim.
Ficará sempre à frente. E, portanto, vai fazer uma coisa muito a apontar para os interesses do país e para o interesse do nacional e como é que isso se concretiza através dos municípios e da proximidade aos cidadãos dos municípios. Mas é uma situação absolutamente confortável nestas eleições do PS, penso eu.
Bom,
é evidente que se o PS, é evidente que se o PS perde a Câmara de Lisboa, na noite eleitoral o PSD ganha cada vitória, não é? Porque é muito importante a Câmara de Lisboa, é a capital.
Por fim, mudando de capítulo para o PAN, vamos tentar perceber o que é que está a passar neste partido. André Silva, líder do PAN e deputado, anunciou esta semana que sai da direção e do cargo também na Assembleia, entre várias razões, por defender firmemente a limitação de mandatos e por querer apanhar o comboio da paternidade. Maria, eu perguntava, porque escreveste sobre isso e conheces melhor este partido, o que é que se passa? Este partido está em convulsão, porque nos últimos anos houve uma série de demissões, desde o eurodeputado.
Último ano mesmo.
Sim, exatamente. E é uma deputada também que passou a independente aqui na Assembleia da República. O que é que se está a passar dentro deste partido?
Se calhar passa-se quase o mesmo que se passa no Chega, são as tais dores de crescimento, não é? Obviamente que um partido com menos de 10 anos vai tendo problemas de crescimento e de distribuição de poder. Os argumentos usados pelo André Silva, enfim, deixam ali muita coisa por perceber nas entrelinhas, sobretudo como é que se corta radicalmente com um partido quando se esteve 4 anos sozinho na Assembleia da República a levar o partido para a frente e de facto conseguiu uma série de conquistas de bandeiras concretizar bandeiras que o partido tinha, como a questão dos animais, a proibição dos animais no circo, o regime jurídico dos animais, enfim, uma série de questões que o partido defendia. E depois disso consegue multiplicar por 4 a representação.
Foi um grande crescimento, sim.
É um grande crescimento, sobretudo porque o eleitorado conhecia-o a ele, é um facto. Ainda que em Lisboa, por exemplo, a Inês de Sousa Real fosse conhecida, era deputada municipal, mas enfim, a figura principal era ele. E portanto, a argumentação que ele usou soube um bocadinho a pouco. É verdade que se sabe que há críticas internas, sobretudo alguns fundadores do então Partido pelos Animais e Natureza, de que o partido estaria, enfim, a alargar de tal modo o seu âmbito de atuação que estaria a perder o foco na questão animal. Porque foi assim que o PAN
nasceu,
apareceu, cresceu como um partido animalista. Isso de facto tem acontecido. Agora, há também algumas divisões internas, aquela questão de Norte e Sul. Nós temos a Bibiana Cunha, que foi eleita pelo Porto. O núcleo do Porto tem, de facto, algum poder. Portanto, é esperar um pouco pelo Congresso, ou até antes do Congresso, para perceber que listas é que se vão formar. Mas o partido, de facto, sofre dali de uma divisão Norte-Sul, que pode ser complicado para o crescimento.
A Inês Sousa Real pode ser também uma potencial sucessora do
Daniel Silva. Sim, ela já disse que está em reflexão e ela como líder parlamentar ganhou bastante protagonismo pelas intervenções que faz e portanto sim, é muito possível que esteja ali uma futura líder do PAN. Ou ela, lá está, ou Bibiana Cunha. Agora, Cristina Rodrigues, que foi eleita por Setúbal e que passou a deputada não inscrita muito rapidamente, não é? Quer dizer, não tão rapidamente quanto a deputada do LIVRE, ou eleita pelo LIVRE, mas foi de facto uma altura em que houve, em que as saídas foram sucedendo. Foi ela, foi alguns deputados municipais,
o
eurodeputado, e há uma ligação familiar, não é? Quase parecia que o partido estava a desfazer com um baralho de cartas. Vamos ver daqui até junho.
Sónia, como é que tu também olhas para isto? Que forças são estas que se opõem dentro do PAN? Aqui eu recordo-me agora quando a Maria estava a falar da questão dos animais, aqui há uns tempos falava-se também da possibilidade de se estar a germinar a criação de um partido realmente só para a defesa dos animais. Como é que tu vês isto? O que é que achas que os divide?
Eu não sei nada sobre esse novo partido, eu sei que se fala sobre isso, mas não tenho informação nenhuma extra sobre o IRA, a ideia é que o IRA se transforme num partido.
Exatamente, era isso, acho que
é isso. Mais polémico e mais radical, se transforme num partido, mas não sei nada sobre isso, não quero induzir ninguém em erro. Mas de facto há estas duas linhas, eu acho que o PAN se depara um bocadinho com este problema, que é a linha que defende que o partido deve contar, não é? deve tomar decisões e apresentar propostas mais próximas dos outros partidos. Há o caso, nomeadamente, do apoio à Ana Gomes, não é? Que o PAN, provavelmente a outra linha do PAN, não aceita, ou não aceitou, ou contestou. Há essa linha que quer que o partido conte e há depois os outros que querem o regresso às origens, ao chamado animalismo, que a Céu falava, ou que a Maria falava, o ambientalismo. André Silva não fala sobre nada disso na sua saída, zero. A carta que escreve é de facto mais
não
centrada
dá pistas
na...
sobre isso, não é?
É mais central, e sabendo nós que houve, enfim, cartas escritas, pessoas a contestar, é mais centrada na história da parentalidade. Ele explica que foi pai há 5 meses e tal. A questão é que a evolução que o partido fez durante a sua liderança é de facto notável. Ele passou de não estar no Parlamento a ter 4 deputados. Hoje tem só 3, porque lá está a deputada que se tornou não inscrita, mas foi um crescimento grande, e há muitos anos que não entrava um partido assim no Parlamento português. O momento em que André Silva também começou a afastar-se ligeiramente, curiosamente, quando deixou de ser o principal rosto no Parlamento, passou a haver um grupo parlamentar que era liderado pela Inês Sousa Real, portanto passou a haver ali uma pessoa nova em ascensão, também é um momento em que eu acho que coincidiu com uma certa erosão do partido. Hoje nas sondagens, por exemplo, ainda ontem saiu uma sondagem que dava 2,5% ao PAN. O PAN teve mais do que isso nas eleições legislativas de há um ano e pouco, teve, salvo erro, 13,5% ou quase 13,5%. Claro que esta erosão também coincide com algumas outras saídas de dirigentes que nós já falámos aqui, e eu acho que tem a ver com isso, com o facto do PAN se estar a transformar num partido mais tradicional, que se encaixa mais na lógica do esquerda-direita, e isso é uma coisa que há gente no partido que sempre rejeitou. Não querem, o PAN não quer entrar nessa lógica, não quer entrar nessa dicotomia. E esse, para mim, é o grande desafio que o partido tem pela frente, que é: vai conseguir manter-se à margem desta dicotomia com a nova liderança, com o que quer que se venha a passar? Vai aproximar-se do PS? Vai aproximar-se do PSD? Vai radicalizar-se? Eu acho que o que vamos estar a discutir daqui a uns tempos é se o PAN foi um epifenómeno.
Mas vou pegar nessas tuas palavras para lançar aqui uma questão a São José. Realmente, o PAN, quando apareceu nas entrevistas, os jornalistas perguntavam sempre se era de direita ou de esquerda, e o André Silva dizia que não era de direita nem de esquerda. Mas, na verdade, ao longo destes anos, o PAN tem sido fundamental para apoiar o governo, nomeadamente nos orçamentos do Estado. Absteve-se no primeiro, aprovou os outros. São José, será um problema para António Costa se houver aqui uma inversão de estratégia do PAN?
Quer dizer, se houver uma inversão de estratégia, pode ser um problema. Mas eu não sei se haverá essa inversão de estratégia. Porque vocês falaram de várias pessoas que saíram. Agora, eu não sei de facto, e Paulo Borges é uma pessoa com uma dimensão muito diferente e características muito diferentes de André Silva, não é? Uhum. É um professor universitário com bastante prestígio, ou foi presidente da União Budista Portuguesa, portanto é uma pessoa com um perfil muito diferente. Eu não sei de facto se estas forças que se movem dentro do PAN, se estas pessoas que estão a criticar esta paralisação e as mudanças radicais e não sei o que com André Silva fez, se são pessoas da linha do Paulo Borges, se são de outra linha que entretanto nasceu dentro do PAN, não é? De facto, o PAN é um partido que é pouco conhecido nas suas tendências internas, nas suas sensibilidades internas. E, portanto, quer dizer, eu penso que se for eleita a Inês Sousa Real líder, que haverá continuidade, não é? Parece-me que essa continuidade, pelo menos em parte, está assegurada. Depende muito de ter, olha, temos muito trabalho nos próximos meses para tentar perceber o que são estas sensibilidades que existem dentro do PAN e o que é que elas politicamente significam. Agora, parece-me também que é muito difícil que venha a ser introduzida uma alteração tão profunda no PAN que o PAN passe a radicalizar a sua estratégia parlamentar contra o governo. Porque o PAN cresceu foi precisamente de se mostrar presente não só nas questões dos orçamentos, em várias legislação que foi aprovada, e não só sobre animais, não é? Desde questões como a eutanásia, até às questões da poluição e dos plásticos.
Exato.
O PAN é um partido muito presente, a questão das beatas na rua, quer dizer, não era só animais, de facto, tinha uma vertente ambientalista, que eu penso que eles também não vão deitar fora para irem só defender propostas sobre animais, porque estão a reduzir a sua própria influência, não é? E a sua própria projeção.
O PAN teve propostas para a eutanásia, para a PMA, dos barracas de aluguer.
Sim, sim, sim.
Teve propostas sobre o lobby, portanto, eles perceberam que era preciso também diversificar a ação, não é?
Claro.
E se calhar há quem mais radical defenda que ele se deve manter no seu core, que é os animais e a natureza. Mas sobretudo os animais.
Pronto, mas não. Olha, é uma evolução que à qual temos que estar atentos e atentas.
Exatamente. Vamos ver. É. Bom, por hoje ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve.
Até breve.
O Público fica no ouvido.